Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Bom, eu já cumprimento aqui na ponta da linha nosso último entrevistado no programa de hoje, que é justamente o deputado estadual pelo PSB aqui no Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Eliomar Coelho, bom dia.
Muito bom dia, Anderson. Quero dar um bom dia também aí para sua equipe e os ouvintes do programa, né?
Eu agradeço demais, mais uma vez, gente que já não conversava há muito tempo aqui no nosso programa, Eliomar. Te agradeço demais a tua participação aqui. Agora, Eliomar, a gente quer conversar com você a respeito desses ataques aí do presidente da República, o mínimo de sentido de cidadania no nosso país. E a cultura é um dos grandes alvos aí do Jair Bolsonaro. Prova disso foi esse veto integral do presidente à nova lei Aldir Blanc, aprovada lá pelo Senado e que transfere recursos a estados e municípios para que estes...
E a lei Paulo Gustavo também.
E a lei Paulo Gustavo, muito bem colocado. Mas nesse caso a gente vai abordar especialmente a lei Aldir Blanc, porque esse foi um veto mais recente do Jair Bolsonaro, justamente para que estados e municípios pudessem financiar iniciativas culturais. Pelo texto...
Ele vetou os dois integralmente.
Sim. Sim, não, é um absurdo. Agora, pelo texto dessa lei Aldir Blanc, o Eliomar, a União repassaria anualmente 3 bilhões de reais aos governos estaduais e municípios durante 5 anos. O presidente acabou alegando aí, ao tomar a decisão de barrar essa lei, que o projeto é, abre aspas, inconstitucional e contraria o interesse público, fecha aspas. Como é que se avaliou, Eliomar, esse veto aí por parte do ex-capitão em um momento tão difícil para as pessoas que trabalham com a cultura no nosso país, ainda se recuperando dos efeitos trágicos da pandemia, Eliomar?
Olha, realmente é um negócio que não tem quase o que se comentar, né? Quer dizer, realmente é um absurdo. Isto não existe em nenhum lugar do mundo, esse tratamento dado a uma política pública da cultura. A cultura, ela é importante na vida das pessoas, na vida da cidade, na vida do Estado, na vida da nação, né? Quer dizer, a cultura, ela organiza significados, ela organiza valores culturais, entendeu? E isso daí, né, cabe quem está no comando da política pública dar a melhor destinação possível exatamente disso. E o que acontece é o seguinte, você veja, recentemente o ministro da Cultura da França destinou 11 bilhões de euros. Isso é uma fortuna para a cultura, né? Quer dizer, e o que acontece, Anderson, os ouvintes do programa, porque a cultura, é bom alertar e informar bem as pessoas que quando nós tratamos cultura como política pública, isso daí significa que a gente quer que colocar essa política pública da cultura no mesmo patamar da política pública da educação e da política pública da ciência e da tecnologia. Uhum. Quer dizer, a política da cultura, ela leva o conhecimento, ela leva para você, faz você usar, né, o conhecimento. E, inclusive, no uso do conhecimento, você recriar, você reinventar, ou seja, tudo aquilo que significa alavancar desenvolvimento de um país. E não é, você não deve analisar e ver a cultura única e exclusivamente pelo viés do entretenimento. Não é? Ela tem um viés econômico, ela tem um viés social, ela tem viés ambiental, ou seja, tudo isso de maneira muito expressiva, né? A cultura nada mais, nada menos é do que o conjunto de ideias, o conjunto de pensamentos, o conjunto de práticas que trabalha exatamente, digamos, essa relação entre o homem e sua realidade natural, profana, entendeu? Sagrada.
Eliomar, sabe o que impressiona, Eliomar? Porque enquanto aí o presidente da República ele veta recursos para a cultura tão importante para o nosso país, como você muito bem cita aqui no nosso programa,
ele aprova recursos da Lei Rouanet exatamente para fazer um livro sobre arte.
É exatamente o que eu ia colocar, justamente essa obra aí que você acabou de citar, teve sinal verde aí da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal para captar recursos, que Conta
é,
também.
É que ele é o cara que faz a necropolítica, né?
Uhum. É, essa iniciativa desse apoio financeiro a esse livro também contou com o incentivo aí da Taurus, né? Que é uma empresa fabricante de armas, ou seja.
Claro.
Está muito claro qual é a política que esse governo adota, né, Oyomar?
É, eu acho que isso daí é de propósito, não é? Quer dizer, a política do negacismo, ela nega, ela é bem articulada, não é uma política... Eu acho que o presidente da República, né, eu já convivi com ele sendo vereador e eu também, né? Ele não tem essa capacidade de formular, né? Durante o tempo, por exemplo, que tivemos uma convivência, ele nunca foi capaz de formular uma política, de apresentar um projeto, de participar de um debate, de organizar um seminário, entendeu? É. Então, o que acontece é o seguinte, é que por detrás dele, aí sim, há todo um esquema forte em termos de disponibilidade de recursos financeiros, disponibilidade de recursos materiais e disponibilidade de recursos humanos. Há toda uma inteligência bem trabalhada que é colocada na cabeça dele. E ele funciona como marioneta. A pessoa fala e ele repete, entendeu?
Esse
o absurdo faz parte dessa política até para o desvio, não é? Para que realmente haja o desvio daquilo que é importante, da gente estar focado, discutindo políticas públicas, né? Para melhorar as condições de vida do povo brasileiro. É isso que a gente quer. Então esta lei, tanto a lei Aldir Blanc, que vem no sentido de socorrer exatamente os trabalhadores, né? Qual é o objetivo desta lei? É socorrer os trabalhadores da área de cultura, exatamente, que sofreram com a questão da pandemia.
Uhum.
Foram os primeiros atingidos e certamente os primeiros que irão voltar à cena novamente. Né? Então, um pessoal que passa por dificuldades extremas, né? Dificuldades mesmo, não é brincadeira.
Sim.
Primeiro pegando aquele setor lá mais de apoio, né? Eletricistas, carpinteiros, entendeu? Contra-regras. Uhum. Se você pegar no teatro, né, você tem todo um pessoal de apoio para fazer com que aquilo que você pretende colocar em cena seja viável.
Isso.
Né? Hoje, não, você já vê o próprio empresário sendo atingido.
Agora, Leomar, eu queria aproveitar para te perguntar, você que é presidente da Comissão de Cultura aqui da LERJ, aqui no Rio de Janeiro, há algum tipo de incentivo a quem desejar produzir esses espetáculos, exposições, enfim, eventos culturais? O Estado oferece algum tipo de incentivo nesse sentido?
Não, a gente tem, uma das nossas brigas, melhorou um pouco, não vou dizer que continua ruim, tanto quanto que era antes. Até a secretária de cultura, quando era Eva Doris, quer dizer, realmente a cultura, ela era tratada na sua devida importância. Depois dela, aí realmente todos os outros fizeram apenas uso, né, da secretaria para benefício eleitoral próprio, ou coisa que o valha. Ou seja, distorceram nas atividades e ações da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, foram distorcidas essas atividades.
Uhum.
Né? Porque o problema é o seguinte, você veja, se você, é uma coisa que eu sempre faço questão de colocar, e de forma enfática, né? Vamos analisar o orçamento. Isso aí tanto nível federal como estadual e municipal. Vamos pegar o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. O orçamento do Estado do Rio de Janeiro, quando ele é apresentado para o público, para a sociedade,
uhum,
através de um data show, uma das janelas que é apresentada, uma das telas que é apresentada, é uma janela com barras.
Uhum.
Né? E cada barrinha dessa significa o volume de recursos aportados naquela política específica.
Uhum.
Até a política de obras, você vê uma barra que vai lá em cima. Política da educação vai lá em cima, política da saúde vai lá em cima. São políticas, e quando chega na política da cultura é quase um traço. E o pior, isso é o que é previsto. Quer dizer, é enviado para a Assembleia Legislativa, a Assembleia discute, tenta aperfeiçoar com a apresentação de emendas durante o processo de discussão. Depois de aprovado, retorna para a sanção do governador. E aí ainda vem uns cortes. Quer dizer, não satisfeito, vem corte. E não satisfeito com esses cortes, aquilo que está previsto é contingenciado. Quando chega no final do ano, você não foi realizado, às vezes, nem a metade daquele que foi previsto. Então, não é questão de dizer que a cultura é um patinho feio. Quer dizer, a cultura ela é totalmente renegada no segundo plano. Embora, no discurso dos políticos, ela sempre é considerada como uma política importantíssima para nossas vidas.
E de fato é, não é, Leomar? Ela é importantíssima, gera um sem número de empregos aí no nosso país, especialmente em um momento em que a gente está num cenário aí de desemprego absoluto, né?
Olha, a Lei Rouanet, por exemplo, uma pesquisa que foi feita há bastante tempo, diz que para cada R$1 investido em cultura, retorna para o poder público 1,59. Então tem um viés econômico fortíssimo. A quantidade de pessoas, são milhões de pessoas empregadas que vivem exatamente da cultura, né? Você tem artes plásticas, você tem música, você tem tudo, você tem cultura, tudo, né? Você pega o Carnaval do Rio de Janeiro, que Sim. é um verdadeiro fenômeno cultural, quer dizer, os hotéis ficam exatamente com suas vagas praticamente cheias, né?
Exato,
então,
exato.
Toda uma expectativa gerada durante quase o ano inteiro para os donos de hotéis, bares, restaurantes do Rio de Janeiro, por conta do Carnaval.
Sim.
E o Carnaval, durante o ano inteiro, na sua preparação, quer dizer, a quantidade de pessoas que trabalham exatamente para fazer com que esse Carnaval venha para a pista lá da Presidente Vargas, é uma quantidade enorme.
Nossa, não, é um setor fundamental, o setor da cultura para a nossa sociedade, William Maré. A gente conta com você, gente, para continuar acompanhando todo esse cenário aí de desmonte da nossa cultura e o que é que pode ser feito aí a respeito dessa necessidade de financiamento do setor. William Maré, muito obrigado pela tua importante entrevista aqui no nosso programa de hoje. Eu espero que a gente possa conversar em breve aqui no nosso programa. Te agradeço mais uma vez, te desejo aí uma ótima semana de trabalho e deixo aqui meu bom dia.
Tá, bom, antes eu aqui deixo o meu bom dia para você, me coloco à disposição. Quando precisar, estamos aí para conversar. E meu abraço bem fraterno aí para a sua equipe, para os ouvintes do programa.
Muito obrigado, Eliomar. Um abraço para você. Conversamos aqui com o deputado estadual pelo PSB aqui do Rio de Janeiro, Eliomar Coelho. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 860 AM para mais uma edição do nosso programa. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã.
Aqui termina mais uma edição do Faixa Livre. Obrigado, ouvinte, você que participou. Obrigado a você que se limitou a nos ouvir e até amanhã.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.